A reforma tributária voltou a ser discutida no Congresso Nacional e o governo promete se empenhar na aprovação de uma das propostas que estão em tramitação. As principais são a PEC 45 e a 110. A proposta de emenda à Constituição 110 é de autoria do economista, tributarista e ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, que foi coautor e relator da proposta. E é com Luiz Carlos Rauli que nós vamos conversar agora. Ele está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Luciana, muito boa tarde toda a região de Maringá, enfim, todo o Paraná e o Brasil, que hoje as redes tomam conta, né, de todos os canais e acaba chegando aos mais longínquos, né, rincões do planeta. Prazer muito grande voltar a falar com vocês, especialmente sobre esse tema que é o mais importante tema do século XXI, que é a reforma do sistema tributário brasileiro, que é o pior sistema tributário do mundo e o que traz os maiores prejuízos à economia brasileira, matando as empresas, matando os empregos, matando o salário líquido dos trabalhadores e matando o poder aquisitivo da população brasileira. Estou às suas ordens.
E de que forma a PEC 110 melhora esse sistema tributário?
A PEC 110 do Senado, que foi idealizada por mim na Câmara dos Deputados, através da PEC 293 de 2004, ela está agora em sintonia fina com a PEC 45 da Câmara dos Deputados, do deputado Baleia Rossi, preconizada e idealizada pelo CECIF de São Paulo, e que tem como representante no governo hoje o secretário Bernardo Api e toda a equipe do CECIF, e uma nova equipe que ele montou com uma secretaria especial no Ministério da Fazenda. E o grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, que é coordenado pelo deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, e é relatado pelo deputado Agnaldo Ribeiro, que é o mesmo que relatava antes a PEC 45 e a comissão mista, onde nós fizemos o entendimento das duas PECs, que são convergentes. Nós temos uma coalizão tributária pelo IVA nacional. Nós defendemos o imposto de valor agregado único na base do consumo. Como você sabe, ou aqueles que não sabem, a tributação nos países, elas vêm de três bases tributárias clássicas, que são o patrimônio das pessoas, né, e de empresa, onde incide o IPTU, IPVA, o ITR, e os dois impostos de transmissão, causa-morte e inter-vivos. De baixíssimo poder arrecadatório, no Brasil não chega nem a 5% da arrecadação, a soma desses cinco tributos estão a cargo dos estados e dos municípios, principalmente. A segunda base é a base das rendas e proventos de qualquer natureza, onde estão os salários, os aluguéis, os juros, os royalties e todos os tipos de renda que as pessoas oferem. Aí tem o imposto de renda e a CSL, que no Brasil chega a 21% da arrecadação nacional. E 75% da arrecadação brasileira está sob a base do consumo. Tudo que as pessoas, famílias consomem, tem 75% da arrecadação do país, estão sob os preços dos bens e serviços. Ou seja, tudo que nós compramos para o dia a dia da nossa família, do nosso, né, interesse pessoal, familiar, ela é cobrado, né, 3/4 da arrecadação nacional, que está em média 33% do PIB, ou seja, 25% do PIB brasileiro, 75% da arrecadação, que dá hoje 2 trilhões e meio de reais, num PIB de 10 trilhões, são os impostos sobre tudo que o cidadão, a cidadã brasileira, as famílias brasileiras e o povo brasileiro consomem. Então é esse modelo que está completamente equivocado no Brasil, que deveria ser e tem no lugar dele o ISS municipal, o ICMS estadual, o IPI federal, o PIS/COFINS federal. Então, inicialmente, a proposta é resolver esses cinco grandes impostos que representam 40% da arrecadação do país. Ainda teríamos 35% para resolver no futuro, dos quais não dá para mexer no INSS do empregado nem no Fundo de Garantia do Trabalhador. Esses dois ficariam de fora. Todos os demais tributos que existem ainda sobre o consumo, tem mais de uma dezena, deverão ser extintos no futuro. Inicialmente, com a extinção desses cinco tributos, vem um tributo simples, bem simples, que é o IVA, né? É o Imposto de Valor Agregado, que já existe em 170 países do mundo, em 193 países registrados na ONU, e ele vai ser de cobrança eletrônica, única, no ato da compra e venda. E vai ter também a devolução do imposto para as famílias de baixa renda. Então, ele é simples, ele é tecnológico 5.0 e ele é fraterno e solidário, porque ele vai diminuir a regressividade do sistema tributário do IVA. Ele será cobrado nacionalmente com uma lei só, não haverá mais do que uma lei, uma regulamentação só. A União vai recolher desse IVA a parte que é previdenciária da Seguridade Social e os estados e municípios vão recolher a sua parte. Então, o desenho rápido é este.
Agora, como vai ser essa devolução do imposto para as famílias mais pobres?
Hoje nós já temos o Cadastro Único Social, que vem funcionando já há mais de 3 décadas, né? Que era inicialmente o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação do governo Fernando Henrique, o Lula, no seu governo, criou o Bolsa Família, o Bolsonaro mudou o nome para Renda Brasil, alguma coisa assim, e agora volta para o Bolsa Família. Esse mesmo cadastro, que tem 20 milhões de famílias, 60 milhões de pessoas, vai ser o objeto do cashback, que é a devolução do dinheiro personalizado. Ou seja, o imposto incidente sobre comida, sobre remédios, os itens essenciais à vida humana serão devolvidos para essas famílias e realocados para as famílias de maior renda. Então, isso vai ser altamente benéfico para ajudar, né, essas famílias, muito mais do que é ajudado hoje pelos programas sociais que são conduzidos pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios. Então, o cashback é uma isenção personalizada que vai ser feita, né, para as famílias de baixa renda. E hoje nós temos tecnologia para isso. Então, cada família, cidadão, vai tirar toda a sua compra com CPF. E o CPF, como é hoje aqui no Paraná, a nota Paraná, que você se acredita com um valor que você tem para pagar o IPVA no final do ano, e também a prêmios. Esse modelo de nota fiscal eletrônica no Brasil é muito robusto e muito bom, vai se aliar, né, nessa conta corrente que cada cidadã e cidadão vai ter direito do imposto que ele está pagando. Vai ser altamente benéfico, altamente justo, e é o melhor modelo de ajudar as famílias de menor renda.
Então, só terão direito ao cashback as famílias que estão cadastradas pelo governo federal, no Cade Único, é isso?
Isso mesmo. O cadastro é federal, mas quem faz o cadastro são os municípios, né? Então, isso vai estar está sendo estudado em paralelo à reforma, porque vai precisar de uma lei complementar para regulamentar, né, após a aprovação da emenda constitucional, que está prevista para o dia 6 agora, semana que vem, terça-feira, a leitura do pré-relatório do grupo de trabalho da Câmara, e no final do mês deste mês de junho, o início da discussão e votação até o dia 15 de julho, que é o prazo que entra em recesso o Congresso Nacional até o final do mês. Então, a torcida e a nossa expectativa é de que até o dia 15 de julho seja votado na Câmara, aí vai para o Senado esta emenda constitucional.
Como é que vai ser a proposta para acabar com a guerra fiscal do ICMS?
Isso. Com a criação do IVA, né, Imposto de Valor Agregado, que é bem sucedido no mundo inteiro há 70 anos, e o Brasil não tem um IVA único, vai ter um IVA único, que vai chamar CBS Federal e IBS Estadual Municipal. Então, ao implantar um novo imposto, toda essa guerra fiscal do ICMS, do ISS, e as renúncias fiscais do IPI, do PIS/COFINS, acabam, porque não existirá mais o imposto antigo, só vai existir um novo imposto que não vai ter renúncia fiscal nenhuma, nenhum tipo de incentivo fiscal. O que nós queremos dar é incentivo para o consumidor, não para as empresas. 2, como ele vai ser cobrado eletronicamente, não haverá inadimplência. 3, como ele vai ser simples de cobrança eletrônica, acaba com a burocracia declaratória, mais economia, e combate a sonegação. Então, esse novo modelo vai poder diminuir a alíquota superior, vai ser uma redução de alíquota de em torno de 15%, 20% para o consumidor, vai aumentar a arrecadação porque vai combater a sonegação, vai tornar o sistema econômico capitalista brasileiro mais justo e transparente. É um ganha-ganha para todos. Quem que vai ganhar? As empresas vão ganhar muito, que vão ter competitividade, transparência, livre concorrência, livre mercado. Os trabalhadores vão ter mais emprego, melhor salário, e o consumidor vai ter melhor poder de compra. E o governo federal e estados e municípios também vão ganhar muito, porque a arrecadação vai aumentar em função do combate à sonegação, que hoje é de 800 bilhões por ano.
E se um estado quiser atrair uma empresa, e hoje atualmente ele faz isso, às vezes, com um ICMS, uma alíquota diferenciada? Isso.
Ele vai ter um fundo de desenvolvimento regional para usar esse fundo, se ele quiser, e esse fundo ele vai dar o incentivo. Porque o imposto, o Brasil é o último país do mundo que dá incentivo do imposto que é pago pelo cidadão para as empresas. Ou seja, quando eu dou incentivo para uma empresa, quem é que paga esse incentivo? O consumidor final. Não é o Estado que paga, né? Nos outros países, quando dá incentivo que não tenha fundo, dá pelo orçamento estadual.
Uhum. Bom, então o senhor acredita que essa proposta, na verdade, então ela está em sintonia com a PEC 45? Houve um encontro, sim, de propostas, é isso?
É, o ideal é o mesmo. As duas propostas propunham o IVA, o Imposto de Valor Agregado. E agora nós unificamos o entendimento, porque a briga é a mesma. Os detalhes nós ajustamos, né? Fizemos o ajuste das duas propostas para ganhar densidade, para ficar mais robusto e mais confiável. Eu sou de oposição e o Apiles são governo. Então, eu digo assim, o governo diz que é bom e eu, da oposição, estou dizendo que é muito bom também. Então, a gente está dizendo que esse projeto é superpartidário, é o mais importante projeto em tramitação no século XXI, no Congresso brasileiro, e é mais importante a reforma da história econômica brasileira. Ele é mais importante que o Plano Real, que acabou com 50 anos de inflação. Claro que o Plano Real foi muito importante. Esse vai ser o grande projeto econômico para fazer o Brasil voltar a crescer e prosperar, como os chineses, os coreanos já crescem há mais de 30 anos. O Brasil já foi o campeão de crescimento, hoje é o patinho feio, né, do crescimento econômico mundial. Está lá na rabeira com o pior sistema e o pior desempenho econômico do mundo.
E o setor de serviços pode ser
também
prejudicado?
Também vai ser muito beneficiado, porque eu falo sempre, as empresas são intermediárias dos impostos. Quem é que paga o imposto? Quem é que compra serviço e bens? O cidadão. Então, quando eu fizer uma tributação única nacional, salvando a questão da saúde, educação, alimentação e transporte público, é o cidadão. Então, nós estamos fazendo uma reforma para que o cidadão brasileiro ele tenha um poder de aquisitivo maior, uma tributação menor, única, transparente, né, eletrônica, e que as empresas não terão mais o ônus de ter que pagar o imposto no final do mês. Esse ônus vai ser feito pelo próprio sistema eletrônico tecnológico 5.0, desenvolvido por um empresário de Santa Catarina chamado Miguel Abuabi, que é o modelo Abuabi, e nós entramos com a simplificação e todo mais contexto para fazer do Brasil, que é o 184º pior sistema tributário do mundo, colocá-lo entre os 10 melhores sistemas tributários do mundo, para ajudar o Brasil a voltar a crescer e prosperar, distribuir renda, riqueza, fazer as empresas prosperar, melhorar o lucro das empresas, melhorar o salário das empresas.
Bom, só para encerrar, eu queria entender um pouquinho mais sobre o cashback. As famílias que vão receber esse tributo de volta, né, elas têm que ser bancarizadas ou não?
Sim, já é hoje. Como é que você recebe hoje o seu auxílio do Bolsa Família, né, do Programa Nacional? Aí? Recebe pelo banco, não é isso? Cada um tem o seu cartão, né? Então já está bancarizado. E todo brasileiro que tem benefício fiscal tem o CPF. Vai ser pelo CPF. Cada CPF que o cidadão, a família de consumidor, tirar nota fiscal, né, ela vai ser creditada aquela compra, claro que até o valor do limite da renda dele. Hoje, uma pessoa de 2 salários mínimos no Brasil, segundo o IPEA, paga 53,9% de impostos. Então, a ideia é reduzir essa carga tributária ao mínimo possível e realocar essa carga para as famílias de maior renda no nosso país para fazer justiça fiscal. E com isso vamos criar um novo mercado consumidor, vigoroso, enorme, né, no Brasil. Esse novo modelo vai capturar todas as compras e vendas do Brasil, que hoje não é capturado. Uma parte dela é sonegada, outro declara e não paga o imposto, o outro faz planejamento fiscal, né, é a inadimplência, é a sonegação, né, e o custo burocrático de tudo isso. Nós vamos ter um ganho enorme com a simplificação e o uso da tecnologia e o uso do cashback.
Uma vez aprovado esse projeto, quando essa nova forma de tributação entraria em vigor?
A parte federal já no ano que vem, se Deus quiser. Nós estamos com um calendário aí apertado, mas aprovada a emenda constitucional na Câmara, dá-se 2-3 meses no Senado para se votar no Senado, aí votamos as leis complementares, e a Receita Federal já entra com a substituição do PIS/COFINS do IPI já em 2024. Em 2025 já pode ser implantado no lugar do ICMS e do ISS.
E o senhor está bem confiante que dessa vez, agora esse ano, é aprovado, então?
Sim, dessa vez sim, porque o governo determinou que o ministro Haddad, né, e o ministro Haddad tomou a bandeira e criou essa secretaria especial com especialista, como o Bernardo Api, que está lá. E no Congresso, os dois presidentes da casa e as lideranças de todos os partidos, suprapartidário, estão todos apoiando esse projeto de reforma tributária. É uma das poucas unanimidades do país, do Congresso Nacional, será a aprovação da reforma tributária. Estou falando isso com base nas pesquisas que já foram feitas junto aos deputados e senadores da República.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos aí da cidade Canção, a maravilhosa Maringá e toda a região, né, de Maringá, que é uma das mais belas cidades do mundo. Obrigado.
Nós é que agradecemos. Conversamos com o economista, tributarista e ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, autor da proposta de emenda à Constituição PEC 110, que está em discussão no Congresso Nacional, a reforma tributária.